Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nono episódio do podcast Fragmentos. E na oportunidade de hoje, temos a honra de receber aqui conosco o doutor Flúvio Oliveira Garcia, que é delegado de Polícia Federal, exerce a sua função aqui na Superintendência Regional aqui no Paraná, e além de delegado de Polícia Federal, é mestre em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo e doutor em Direito Penal Econômico pela PUC aqui do Paraná. Currículo extenso, muito grande, diversas funções aí realizadas, docência aqui junto à PUC e várias funções assumidas perante a Polícia Federal. Eu não vou me eximir aqui de ler o currículo inteiro desse grande colega que é o Dr. Flúvio, mas deixo aqui de pronto o meu agradecimento por sua atenção, Flúvio, e poder participar conosco, seu tempo e o seu conhecimento, né, repartindo conosco aqui no Fragmentos.
Doutor Flúvio, eu agradeço. Pode. Vou. Assim que é bom. Eu também quero te agradecer. Eu acho que quando Dani colocou o seu nome, a gente, desde o início, queria trazer diversos atores, né, do Poder Judiciário. A Polícia Judiciária, ela é de mais importante quando a gente está falando em persecução penal, em processo penal. Então, quando ele trouxe o seu nome, a gente achou que seria ideal, porque, obviamente, além de ser delegado da Polícia Federal com uma vasta experiência, é professor, então consegue aí trazer para a gente diversos temas, ainda mais por ser um estudioso. Então, também quero agradecer. Eu acho que a gente vai ter uma rica conversa e também dizer que vai chegar os 20 minutos, a gente vai ter que interromper, mas que a gente pode marcar, que agora a gente já está assim, marcando 9.1, episódio 9.1, porque um só não vai ser suficiente.
Maravilha, minha satisfação é enorme de estar aqui, de poder participar do Fragmentos, né? Sobretudo na companhia de amigos, né, do Daniel, que é meu amigo, companheiro de cátedra já de algum tempo, a Chico, uma pessoa muito querida, ambos profissionais respeitadíssimos no seu ramo de atuação. Então, para mim, é um prazer enorme poder participar aqui do podcast e, sobretudo, espero contribuir com a discussão do tema de hoje.
Que bom, Flúvio. Repito aí que a alegria e realmente a honra é toda nossa. E queria iniciar uma questão mais geral. Eu diria, obviamente você não falará aqui institucionalmente, mas a partir da sua vivência junto à instituição da Polícia Federal, mas queria te ouvir a respeito dos grandes desafios suportados pela polícia, em especial em processos complexos, macroprocessos, né, que me parece que é uma função extremamente nobre, mas extremamente difícil, que é não só identificar e localizar o dano, né, quando o crime realmente gerou esse dano ao ente individual ou mesmo coletivo, investigar, localizar esse dano e, em tantos casos, quantificar isso, né, fornecendo elementos para o Ministério Público. Queria te ouvir inicialmente em relação a isso.
Perfeito. Bom, na verdade, a temática da reparação de danos, da identificação de eventual proveito direto ou indireto de crime, é algo que nós procuramos no âmbito da Polícia Federal efetivamente perquirir, tentar, dentro das nossas limitações, delimitar, né? Contudo, no âmbito dessa persecução penal, sobretudo na fase pré-processual, o tempo é um elemento muito importante. Então, quanto mais o tempo passa, a coleta de evidências, de elementos informativos, se torna mais difícil. Então, de uma forma geral, interessa bastante a Polícia Federal, e aí aqui eu falo, não na condição de delegado, mas na condição de docente, de estudioso, como bem a Chica ponderou, a gente tem percebido assim, uma preocupação muito maior na delimitação da autoria, eventual coautoria, participação, e, claro, a prova da materialidade. E muitas vezes a prova da materialidade, ela passa, sim, pela necessidade de se tentar ali o que, que foi, em termos de corrupção, por exemplo, o que foi desviado, né? Em termos de fraudes licitatórias, o que, que houve ali a mais de valores que não deveria ter havido, para onde foi, é o tal do follow the money que nós conhecemos bastante, né? Já é um clichê nessa área de persecução penal econômica. Então, nós buscamos, na medida do possível, delimitar, sim, esses valores. Contudo, nós somos, muitas vezes, atropelados por outras investigações e aquilo que a gente gosta de dizer, né? A gente puxa ali uma ponta e saem outras cinco, puxa cinco e sai 15. Então, essa delimitação, a bem da verdade, ela não se torna, nesta fase, uma prioridade nas investigações, né? E até, se me permite, Daniel e Chica, uma ponderação, eu vejo com uma certa preocupação quando se tenta atribuir às ciências criminais, seja no âmbito investigativo, seja mesmo no âmbito do processo penal, essa tarefa tão árdua de delimitar dano, né? Sobretudo dano moral, né? Então, eu vejo isso com uma certa preocupação. Primeiro, porque entendo que as prioridades da persecução penal são outras, né? Quando nós analisamos ali o artigo 91.1 do Código Penal e também o artigo 387.4 do Código de Processo Penal, não me parece que há uma ordem ali, seja para a polícia, seja para o juiz, para se delimitar este dano. O que me parece que está escrito ali é que é possível se deixar, desde logo, assegurada a obrigação de indenizar. E essa obrigação de indenização, ela, salvo o melhor juízo, ela se completa, ela se define, ela se encerra quando há uma sentença penal condenatória definitiva. A partir daí, o juízo civil, penso eu, deve ser acionado, aí sim, para se liquidar eventual valor de dano. Claro que, se no contexto da investigação, mesmo no contexto da ação penal, se tem ali requisitos objetivos para se firmar uma reparação de danos, danos sobretudo material, eu acredito que é de bom tom, sim, já se delimitar ali, como diz os próprios dispositivos, né? Já o valor mínimo de reparação. Mas veja, o valor mínimo, dali para frente, aí cabe, penso eu, ao juízo adequado, que no meu sentido seria o juízo civil, tentar delimitar, sobretudo, repito, o dano moral.
A gente está à frente, né, Flúvio, normalmente, vocês e a gente que acaba trabalhando mais com esses crimes federais, que normalmente a gente está falando de crimes complexos, né? Ações penais com diversas pessoas. Então, a gente até trouxe esse tema da reparação do dano, porque de fato é um tema que falta se estudar sobre ele. A gente viu nessa última operação, né, mais conhecida como a Lava Jato, como essa responsabilização dessas reparações, elas foram um tanto quanto banalizadas, né, porque a gente não consegue entender qual foi efetivamente o dano causado. E aí que vem uma questão que acaba atingindo vocês também. Quando a gente está falando de reparação do dano, a gente vem antes com os bens sequestrados, né, para fazer em frente ao final daquela ação penal, da reparação do dano. E acaba tendo as medidas cautelares patrimoniais. A gente queria entender um pouquinho o que, que vocês têm feito aí na Polícia Federal e o que, que você vê também em outras superintendências, né, para administrar esses bens que acabam sendo arrecadados e acaba que vocês aí têm que administrar, né?
Perfeito, Chica. De fato, assim, o instrumento que a gente usa preponderantemente é realmente o sequestro, né? Agora, olha que interessante, o sequestro, como medida securatória real, ele tem uma finalidade, um escopo muito bem delimitado, né? Nós estamos falando aqui da expropriação de bens ilícitos e, sobretudo, de bens ilícitos vinculados ao tipo penal ou aquele enquadramento ali que está sendo investigado. Então, não é possível, num primeiro momento, se falar de uma expropriação mais ampla do que isso dentro do contexto limitado do sequestro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente fica vinculado ali. Se eu estou investigando, por exemplo, o tráfico de drogas, e se eventualmente se descobre que aquela mansão, que aquele iate, que aquele veículo, né, de alto luxo, ele decorre, é proveniente desse delito, ok, é possível se pensar no sequestro, se representar pelo sequestro. Mas imagine que no âmbito do tráfico de drogas, a investigação corre pela 11.343. Daqui a pouco se descobre, por exemplo, uma faceta de corrupção ou de lavagem de dinheiro que até então não estava sendo investigada. Então, ou isso, de alguma forma, passa a ser investigado naquele mesmo apuratório para se alargar, então, o escopo investigativo, aí eu posso falar de sequestro, ou então eu não posso, eu teria que ter uma nova instauração, uma instauração de um novo inquérito para apurar, porque a gente não sabe, teve conexão, não teve conexão, qual que é a relação que existe entre este bem efetivamente identificado e o crime que se está investigando. Então, às vezes, não é muito clara esta relação. Então, o sequestro nos deixa um pouco amarrados nesse sentido. Agora, os bens que são sequestrados, e sobretudo, e aí eu penso que a tua pergunta, ela passa um pouquinho, aí não mais por uma medida securatória real, mas aí já mais por uma diligência, que seria da busca e apreensão, né, para coleta de evidências. Aí, nesse caso, esses bens, a gente tem se socorrido em boa medida da possibilidade hoje legalizada, né, formalizada, normatizada, da alienação antecipada. Por quê? Nessas investigações de grande vulto, não raro são apreendidas, por exemplo, aeronaves, né? Então, a gente sabe lá, se a gente apreende um veículo, esse veículo fica 30 dias, 60 dias sem dar partida, possivelmente você vai ter algum prejuízo, né? Esse veículo ele vai começar a dar problema de bateria, de motor, enfim, pode estragar aquele bem. E quando a gente fala de bens muito mais, de valor muito mais alto, como uma aeronave, por exemplo, um helicóptero, mesmo um iate, com muito mais razão, é preciso que o Estado, uma vez que o próprio Estado expropriou isso, mesmo que temporariamente, daquele envolvido ou mesmo do réu, o Estado ele precisa, de alguma forma, dar a devida manutenção. Ele não pode deixar que aquele bem se deteriore, até porque nós estamos falando de um bem que foi apreendido ou que foi sequestrado de alguém sobre quem ainda há garantia da presunção de inocência. Se lá na frente essa pessoa acaba sendo absolvida, eu não posso devolver para ele tão somente a chave da aeronave, né? Eu tenho que devolver aquela aeronave de alguma forma em pleno funcionamento, tal qual foi apreendida ou foi sequestrada. Então, a gente tem tido essa preocupação, eu tenho observado de algum tempo para cá, de nos socorrer desse dispositivo que é a alienação antecipada. Então, o bem, ele acaba sendo vendido, vai à asta pública, ele acaba sendo vendido, e aí esse valor é depositado numa conta, judicial, uma conta remunerada, né? E o intuito é um só, é tentar minimizar os danos eventualmente causados na hipótese de uma absolvição lá na frente.
Bem lembrado, Fulvio, por você, esse Instituto da Alienação Antecipada, porque ele dialoga, né, com um outro instituto que seria da nomeação, muitas vezes, da parte como depositário, né? Em se falando normalmente de bens lícitos, né? Os ilícitos fica mais difícil, a figura do depositário fiel, mas para bens lícitos, isso sempre foi permitido, né? O fato é que, realmente, quando você menciona a alienação antecipada, praticamente ela anulou, né? Há uma justificativa hoje do Poder Judiciário, e parece utilizada na maior parte dos casos, que é, olha, como está prevista a alienação antecipada, faremos alienação e não mais utilizaremos do Instituto da nomeação como depositário, né? E, Flúvio, eu feito essa ponderação, queria te ouvir num outro sentido, é de nosso conhecimento, da comunidade acadêmica também, que no ano passado você defendeu a sua tese de doutoramento, que tratou aí sobre o uso do blockchain como uma ferramenta para rastreamento de verbas públicas e combate à corrupção, uma tese de fôlego, mais de 400 laudas. Considerando que você, enfim, investigou, foi a fundo, né, no tema da corrupção, para o desenvolvimento desse trabalho, o que a gente queria te ouvir era não aí na corrupção lato senso, né, onde a gente poderia colocar até o peculato como uma figura dentro desse signo, mas a corrupção ativa e passiva, né? A gente queria te ouvir, assim, bem diretamente, se você enxerga um dano gerado pelo crime de corrupção ativa e passiva e caso você enxergue, que dano seria esse? Num caso de corrupção ativa e passiva.
Perfeito. Veja, partindo da premissa, né, uma premissa conhecida por todos nós, né, operadores do direito, acadêmicos, né, prevista lá no artigo 186 e 927 do Código Civil, de que todo ato ilícito ele gera esse dever de reparar o dano. Então, eu entendo assim, que o ato ilícito em si, ele carrega algum dano, pelo simples fato de ser ilícito, né? Então, eu acredito que algum dano exista, nem que seja um dano moral, mas algum dano existe. O problema de figuras típicas como corrupção ativa e corrupção passiva é que nós estamos falando de um bem jurídico ofendido, mas que não pertence a este ou aquele. Pertence à administração, é algo absolutamente pulverizado, é algo absolutamente, digamos assim, intangível. É muito diferente de se falar, por exemplo, de um dano causado por um crime de roubo, ou por um crime de furto, ou por um crime de estelionato. Esses, sim, é possível, de uma forma objetiva, se identificar e tentar se mensurar isso sem muita dificuldade, pelo menos ali dentro daquilo que a gente considera dano material. Agora, quando a gente se volta a crimes de natureza mais, digamos assim, mais etéreas, como, por exemplo, vamos trazer aqui para o bojo também um dano ambiental, né? Qual é o prejuízo causado por um dano ambiental? Como mensurar esse prejuízo, né? Até que ponto ele é efetivamente mensurável e até que ponto é uma ilação, até que ponto é algo que é muito mais uma conjectura do que algo propriamente possível de ser mensurado. Então, quando a gente fala de um desvio, por exemplo, de verbas públicas, ou quando a gente foca nesses dois tipos penais em especial, e você observa, analisa a vítima, o bem jurídico lesado, e você se depara com uma vítima que não é tangível, com uma vítima que ela não pode ser questionada claramente, é muito complicado se dizer ou se mensurar o tamanho do dano. Eu entendo que, até do ponto de vista acadêmico, seria possível sim se falar de dano, e aí é que eu volto ao meu primeiro fundamento, tão somente por ser um ato ilícito, né? Agora, mensurar isso, colocar isso em cifras, é um trabalho muito complicado, é um trabalho muito difícil, e eu repiso o meu entendimento. Eu acho eu acho complicado e complexo demais atribuir isso ao juiz criminal, né? Atribuir esta missão, atribuir esta obrigação de tentar mensurar isso de alguma forma ao juiz criminal. É óbvio que, quando a gente está falando de desvio de valores, né, foi desviado $1 milhão, foram desviados 5 milhões, se isso é efetivamente comprovado por meio de prova técnica, é possível se mensurar objetivamente estes valores, aí a gente pode pensar num dano material que poderia ser, dentro de alguma perspectiva, mensurado por esses valores. Agora, qualquer outra coisa além disso, como, por exemplo, esse valor poderia ter sido utilizado para melhorar, por exemplo, a educação no país. Sim, mas de que educação nós estamos falando? Federal, estadual, municipal? Nós estamos falando de educação sob qual faceta? De capacitação dos professores? De contratação de mais professores? De aumento de infraestrutura? De aumentar escolas? De construir mais escolas? E aí eu acho que a gente caminha por um terreno arenoso e perigoso que tende a muito mais se configurar uma ilação do que propriamente algo que possa ser tangibilizado em números.
Bom, Fúvio, como imaginava, o tempo se esgotou rapidamente.
Eu tenho várias perguntas para fazer.
O moderador aqui já está cortando a alegria de todos aqui.
E é assim mesmo, a gente vai pegando vai pegando o raciocínio e aí acabou o tempo já.
Ah, que pena.
Mas, Flúvio, queria te agradecer mais uma vez. Eu gostamos muito aqui da tua participação, de te ouvir. Concordamos em tantos pontos aqui. Acho que esse é um tema realmente muito interessante e que nos preocupa, acho, como operadores do direito e também por parte da acadêmica, um tema apaixonante.
Flúvio, a gente... Foi por isso que a gente... o Daniel, né, quando falou no seu nome, a gente já sabia que ia ser uma discussão, uma conversa excelente. É um tema muito denso, né, essa reparação do dano. Eles têm, então, além de ter muitas facetas, né? Então, eu, por exemplo, que adoro medidas cautelares patrimoniais, aqui a gente poderia falar várias questões relacionadas a isso. Dentre outras questões que a gente queria conversar, seria a colaboração premiada também. Enfim, eu acho que vai ter mais um, com certeza, viu?
Me coloco inteiramente à disposição, fico para mim é muito interessante, é muito promissor falar de direito penal econômico, é uma área, como bem colocou meu amigo Daniel, é uma área que eu tenho pesquisado, é uma área de meu interesse, então eu falo assim com muita alegria sobre esse tema e me coloco à disposição para outros encontros, não só sobre essa temática, mas outras temáticas que vocês julgarem aí que sejam pertinentes e de interesse para o Fragmentos.
Maravilha.
Muito legal.
Está desde já convidado.
Isso aí. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por ter tornado aqui esse episódio tão rico nessa nossa discussão. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado. Um forte abraço a todos.
Obrigado,
um abraço.
Até mais.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.